ar. Consultório de Família. Com Darley de Alves.
Olá, como vai você? Tudo bem? Eu fico bem feliz de me encontrar com você a cada semana. Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um consultório de família. Estamos aqui de coração aberto, microfones também, a nossa amizade, o nosso carinho com você, não é, Cris? Tudo bom?
Tudo bem, Darlene. Vamos a mais um consultório. Eu estava até lendo algumas perguntas antes aqui e a gente fica muito feliz que algumas pessoas até contam os dias para chegar quinta-feira, estar juntinhos, aí dá uma vontade, né, de cada vez mais melhorar o programa e, é claro, buscando a Deus para que o Espírito Santo nos dirija nesse programa.
Isso mesmo. Então tá bom, vamos que vamos fazer mais um programa juntinhos. Você pode participar com a gente, pode mandar um WhatsApp, pode nos acompanhar e mandar as suas mensagens no Facebook, no YouTube. Nós estamos ok, não é? No Facebook, no YouTube. Fique muito à vontade. O nosso canal no YouTube é Novo Tempo Rádio, no Facebook Rádio NT e o nosso WhatsApp continua o mesmo, pessoal. DDD 12 981510081 981510081. Manda mensagem, participa com a gente, assim facinho, é assim, Cris?
Fácil. Eu recebi informação da Érica agora que também, Darlene, estamos no Instagram, @ Rádio Novo Tempo.
É que nós é chique, né, gente? A gente está em tudo quanto é lugar e estamos com a sintonia linda das rádios espalhadas pelo Brasil, nos mais diferentes estados. Nós estamos ligadinhos com você aqui também. Obrigada, você que está na nossa sintonia, você que está longe, aqui no Brasil, em outros países. Como é bom chegar até você sempre assim, querendo ser uma voz de esperança. E vamos que vamos ao programa de hoje. Tem perguntinhas aí pra gente, Cris?
Muito bem, vamos abrir os trabalhos aqui. Olá, Cris, olá, Darleide. Amo consultório de família, viu? Eu fico contando os dias, viu, Darleide, pra chegar logo quinta-feira. É uma bênção. Olha, só não vou me identificar. Meu nome é X. Darleide, eu perdoei meu marido mais uma vez de sua traição. Não sei se fiz o certo. Mas a questão é o seguinte, tem um probleminha.
O quê?
As lembranças da traição voltam à tona toda vez que brigamos.
Volta mesmo.
Me ajude, eu não sei mais o que fazer. Sempre oro a Deus para tirar esses pensamentos de mim, mas está difícil. Será que esse pedido é uma certa amnésia? Ela existe, Darlene? Assim, não. Esquecer por total?
Não dá para esquecer, mas a melhor figura de linguagem para a gente entender isso é uma ferida que fica aberta e ela tem as suas fases. Essa ferida abre, sangra, depois aquele sangramento vai arrefecendo, vai diminuindo, o processo de cicatrização vai acontecendo com o passar do tempo. Essas memórias vêm porque uma ferida de uma traição é profunda, tem vários sentidos essa ferida, tem a vergonha social, a vergonha dos amigos, a culpa, o medo, a tristeza, um sentimento de rejeição ainda. Por que que me deixou? Por que que quis outra? Por que preferiu outra? Será que é o corpo? Será que sou eu? Enfim, são tantas questões envolvidas. Então, não é de se pensar que o fato de ter decidido continuar junto, que a gente chama de perdão, que nem sempre é perdão. Às vezes fica porque tem filhos, porque tem bens, porque tem a igreja, porque tem vergonha, porque tem outras coisas. Porque aprendeu que casamento é é para sempre, bendito seja Deus por isto, mas acontece que nem sempre é exatamente pelo sentido do perdão. Vem antes por outras questões que, ok, é do jogo, mas vamos considerar se de fato tem uma disposição de perdoar. E esse perdão significa que o amor cobriu, o amor que existe ali naquela relação é capaz, como diz a Bíblia Sagrada, de cobrir uma multidão de pecados. Então, sempre que você lembrar do que aconteceu, traz a tua memória também, o quanto você o ama. Porque este amor é que vai fazer com que seja coberta essa multidão de memórias que você carrega. Chama para si, naquele seu momento presente, quando a memória da traição bate outra vez, naquele mesmo momento confronta. Ele está comigo, eu estou com ele, eu o amo. Puxa o amor à memória, puxa o sentido de você estar junto, lembra do porquê você decidiu estar junto. E então volte a dizer, o que é do passado, vou deixar no passado, o que importa para mim é o a partir de agora. Então toque a sua vida, sempre fazendo essa confrontação do seu pensamento, da sua memória. Fazer com que ela desapareça não dá, mas dá para você fazer esse tipo de exercício, de considerar o seu momento, o que você escolheu, o que você decidiu, o que está acontecendo agora, o que você está vivendo neste momento, e deixando para trás as coisas que para trás devem ficar, como diz o apóstolo Paulo.
Muito bem, vamos dar continuidade, chegando mais uma participação por aqui. Darleide, eu tenho um sério problema. Eu amo meu marido e amo muito. Só que tudo que ele se ofende muito, né? A gente discute por demais. Ele tem uma deficiência que é a paralisia e atrofiação muscular. E agora com essa pandemia, ficamos em casa. Aí ele só pensa em fazer sexo. É a única coisa que a gente está bem, sabe? Aí funciona. Mas eu não sei o que fazer. Eu estou sem trabalhar. Imagina ficar esse tempo todo dentro de casa nessa situação.
É, e também a situação dele não é fácil, não é, minha gente? Ela diz que ele tem uma atrofia, eu não sei se esse rapaz sente dor, eu não sei como que é a saúde fisicamente falando. O que nós sabemos é que quando nós temos uma dificuldade física mesmo, que a gente sente ali dores, por exemplo, nós temos uma sensibilidade maior a uma queda do humor, né? Nós ficamos mais sensíveis a irritações, por exemplo. Nós ficamos mais sensíveis ao desgaste do dia a dia, porque tem um incômodo constante. É quase como algo. Quase não, no caso dele é algo crônico, né? Algo que o acompanha no dia a dia. Pessoas que sofrem de fibromialgia. Você já teve, né, Cris?
Eu ainda tenho, né?
Só que hoje controlado, menor, né? Então eu já entrego para Jesus.
Amém.
Digo, Jesus já libera a cura completa para Cris. Mas você lembra, saberia dizer se havia uma... Se há diferença do seu humor de antes para hoje? Será que hoje você se vê mais alegre? Que você é super bem-humorado. Melhorou o teu humor?
Muito, muito, né? E aí o que acontece? Quando você está com dor, a linha tênue para você explodir, ela fica muito rasa.
Exato.
Muito rasa. E até demorou um pouquinho na época para minha esposa absorver isso, né? A diferença do Cris normal e a diferença do Cris com dor.
Em crise, com dor, o dia inteiro, aquilo incomodando, desencadeia depressão. Não é só uma questão de mau humor, não. Desencadeia depressão. Então, alguém que tem uma dificuldade com que lida constantemente, no caso dele, ela diz que é uma paralisia, mas não diz muscular, inclusive, né? Uma paralisia muscular.
Uma paralisia e uma atrofiação muscular.
Pois é, gente. Então, assim, veja que o quadro dele é de você não dar mais detalhes, mas, assim, há que se considerar que também do lado dele não é tão tranquilo assim. E eu fiquei pensando, bom, esse rapaz, primeiro, você diz ele só pensa em sexo. Será que é isso mesmo? Ou é porque você está chateada, você também está estressada, você está em casa, todo mundo envolvido nesse ambiente de pandemia que não é fácil para ninguém. Aí ele te procura, primeiro, valoriza aí, né, amiga? Ele tá desejando a mulher dele, não tá desejando a vizinha. Olha que coisa bonita. Isso é para celebrar, né, Cris? Isso é para dizer,
hoje,
louvado
sim.
Seja Jesus na minha vida que meu marido me quer, meu marido me deseja. Aí você diz toda hora, é toda hora mesmo? Mesmo, amiga. Ele nem dá conta de ser toda hora porque não tem energia, assim, pra tudo isso, não. E isso pra qualquer homem, tem que esperar um pouco, não sei o quê, a não ser que seja que tá fora da curva, né, digamos assim. Mas veja o lado bom e veja se você também não tá muito estressada e parem de brigar, de desgastar. O que que resolve brigar? Ah, sai de perto, então. Você diz assim, não vou brigar hoje, não. Tô lá no outro cômodo da casa, vou fazer outra coisa. Para de brigar, que você é feio. Parece menino no barquinho, brigando. Mãe. Ah, para com isso, pelo amor de Deus. Amadurece, cresce, conversem, dialoguem, faça a diferença. Olhe o lado do seu marido, exponha o seu, dialogue. Também diga pra ele, não tô afim, não, outra hora, ok. Se posicionem, mas combinem como gente grande, que fica bonito.
Maravilha, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Darleide, eu sofro com síndrome do pânico. Eu tenho medo de morrer. Acho que qualquer carro ou moto que passa aqui perto da minha casa é alguém que quer me matar. Ou algo do gênero, só para você entender. Eu sei que... Eu não sei o que eu faço. Eu tive um problema com meu sogro. Eu fui injustiçado, pois ele vive bêbado. Quando bebe, fala coisas horríveis. Acho que ele vai vir aqui fazer besteira comigo, sabe? Fico pensando nisso, fico com medo. O que eu faço com isso? Me ajuda, por favor. Eu vim morar nesse estado por causa da minha noiva e agora me encontro sozinho.
Meu amigo, se você diz que tem o diagnóstico de ansiedade ou mais que isso, você já está diagnosticado com pânico, eu espero que você esteja sendo acompanhado, apesar de ter mudado de estado, mas você precisa urgentemente de acompanhamento psicológico e psiquiátrico. Você não pode ficar assim à mercê do que a vida rola sem você se dar conta que o que você tem hoje é alguma coisa que precisa de cuidados. Isso não é falta de fé, não é falta de Deus, não é falta de em algum momento você ter descuidado, a vida ter sido muito dura, ter lhe dado muitas pancadas, assustou e está aí você com pânico agora. Calma, mas você precisa urgentemente de acompanhamento psicológico e psiquiátrico. E lembre-se sempre, a imaginação produz o que ela bem quiser se nós permitirmos. A sua imaginação está trabalhando a todo vapor, a 1000 por hora. Portanto, por você estar nesse estado de pânico, ansiedade, medo, morando num lugar diferente, com esse desconforto com a família da sua noiva, então tende a que a sua imaginação pense sempre no pior. Mas aquilo que a gente pensa nem sempre acontece como nós pensamos. Lembre-se sempre disto. Se você pensar assim, hoje eu vou ganhar na loto, mesmo que você tivesse jogado, significa que porque você pensou vai acontecer? Hoje você vai pensar assim, meu sogro hoje virá me pedir perdão. Ele vai reconhecer que errou e ele vai me pedir perdão. E fica pensando nisso, só porque você pensou, vai acontecer? Então tenha o cuidado de, dentro desse processo do tratamento, você perceber que a nossa imaginação não corresponde aos fatos e à realidade. E a gente precisa dar um curso positivo a ela para que ela não nos jogue no abismo.
Muito bem, Darleide, chegou uma pergunta aqui, eu estava tentando assimilar para passar para você certinho aqui, mas olha só.
Eu estou vendo que estão chegando os casos mais complexos.
Mais complexos aqui. E o título está assim, eu demorei anos para saber se eu fui tocada de verdade.
Abusada?
Isso. Em uma noite eu me deparei diante de uma porta e eu não sei por que eu não consegui abrir, pois acredito que já tinha aberto antes. Essa porta era dos fundos e eu queria fazer xixi, então meu tio surgiu e pediu para abrir para mim. Eu achei estranho, mas tudo bem. Anos depois, eu me casei, Darleide. Nunca tinha feito sexo antes. No casamento, na noite em que casamos, não fizemos sexo, pois chegamos tarde, cansados, né? No dia seguinte, então, eu fui fazer. E aí eu percebi, eu já tinha tocado em um sêmen antes. Mas como assim? Nossa, aquele cheiro ficou na minha mente e eu nem sabia do que era, pois era aquele idiota, né? Tô colocando nas palavras dela mesmo, né? Uhum. Aquele idiota, que eu odeio com toda a minha raiva do mundo, tinha abusado de mim. Eu sempre quis falar isso, mas não tive coragem, estou chorando já tem tempo, né? Eu sempre penso que eu ia falar a pessoa, né? E para as pessoas, mas vão achar que a culpa é minha. Aí eu lembrei disso e parei. Olha, eu vou chamar aquilo de avô, ele me deu umas calcinhas, eu estava vestido de vermelho, sim, né? E aí ela colocou essa questão toda. Ela faz uma pergunta, colocando esse quadro, que é um pouquinho mais longo, tá, Darleide? Okay. Vou resumir aqui.
Tá.
Eu odeio esse meu tio. Eu não aguento mais ver ele no grupo da família. Se eu contar pro meu pai, eu tenho certeza que ele mata ele. Por favor, me ajude. Eu não aguento mais guardar esse segredo. Essa mensagem acima, eu enviei pro meu marido. Só que quando ele me perguntou detalhes, eu não consigo falar com ele, inclusive, e eu choro. Ainda tem um primo meu, que é muito mais velho. Ele sempre vem de São Paulo aqui na Bahia para ficar com a gente. Até que minha irmã tomou uma raiva dele e eu fui perguntar para ele. E ele falou que acordou com ele em cima dela. Então é uma questão familiar. E ele fica fazendo pressão, falando para minha mãe que todo mundo tomou raiva dele. E minha mãe quer saber o porquê. Darleide, eu conto tudo ou não? Eu só tenho medo de que meu pai faça alguma coisa com essa pessoa.
Eu não conheço o seu pai, eu não sei do que ele é capaz, eu não sei o que ele faria. Eu entendo perfeitamente que você carregaria esse peso para proteger as demais pessoas, mas você vê que tem outras pessoas na família que também foram afetadas? Você vê que outras pessoas na família foram abusadas também? E que ninguém dá um basta, ninguém diz nada, e por isso, porque corre em segredo, então ficam livres e soltos para continuar fazendo com outros como fizeram.
Darleide, só porque talvez ficou um pouquinho confuso e a nossa produtora aqui me esclareceu. Então ela foi abusada pelo tio
e pelo avô.
Pelo avô. E a irmã está sendo abusada pelo primo.
Aí do que nós estamos falando? Do passado e do presente. O que aconteceu antes, acontece agora. E é bom lembrar que esse tema, abuso sexual, ele é assim, presente, com raízes profundas nas famílias. Nas famílias de quem menos se desconfia, de pessoas que menos desconfiam os familiares. Está vendo aí? Um avô, um tio. As pesquisas mostram que são pais, avós, tios, pessoas muito próximas, irmãos, primos. E enquanto nós silenciarmos, você lembra que ela disse que não fala com medo de ser culpada, de que a acusem, e ainda tem o segundo medo da reação do pai? Então, assim, nós protegemos o desgraçado, enquanto nós vemos de geração em geração outras vidas se desgraçando. Eu entendo a preocupação dela com o pai, mas eu entendo que enquanto nós guardamos silêncio, nós estamos promovendo a que isto continue acontecendo neste ciclo familiar, passando maldição de geração em geração. Então, este silêncio, ele não é libertador, ele não é sábio, ele não é gentil, ele não faz o menor sentido. Mas nós somos uma geração ainda que nós fomos considerados culpados quando dissemos à mãe: mamãe, o tio me tocou. Que é isso? Cala a boca, fica quieto. Que é absurdo. E a família, o que é que vão dizer? Cala sua boca. Fica quieta, não fala nada. É assim que as meninas abusadas, hoje mulheres casadas, avós, contam que foram tratadas. Para elas não serem instrumentos de trazer à tona alguma coisa que estava escondida embaixo do tapete, coberto pelo véu da imoralidade, da promiscuidade, da safadeza, quando homens viam crianças como coisas que pudessem satisfazer os seus desejos, e até hoje vimos. Então, ou a gente fala, ou a gente cala e engole no seco, fica aquele sapo entalado na garganta. Para quem você vai falar? Se você vai falar para o seu pai, se você vai falar para sua mãe, para quem vai ser? Como vai ser essa questão? Porque eu não conheço a sua família, a gente precisa ver. Mas o seu silêncio não coopera. Volto a dizer, a maldição está se repetindo de geração em geração, nesse ambiente familiar. E olhe lá se este menino que está abusando da sua irmã também não foi abusado por alguém.
Muito bem. E você continua mandando a sua participação aqui no nosso WhatsApp, que é o 12981510081. Está chegando aqui...
Cris, por gentileza, claro. Só mais um detalhe assim, olha. Além de ela falar, que essa é uma coisa, falar para a família, para alguém da família, digamos que ela decida, não, Darlide, eu não posso, eu não tenho condição, isso é pesado demais para mim, mas você precisa tirar o que está ferindo você aí dentro com este ódio, com esta raiva, este ressentimento. Isso pode ter implicações no seu relacionamento sexual com seu marido, isso pode ter implicações na sua relação com o tema sexualidade, na educação dos seus filhos. A raiva que você carrega, ela pode se desdobrar em doenças emocionais, em doenças, somatizações pelo seu corpo. Você tenha cuidado de tirar esse monstro que você carrega aí dentro de você, já em forma de raiva e de ressentimento. Se você não quer abrir esta questão, então vamos lá, vamos levar isso para o set terapêutico, vai procurar um profissional, vai trabalhar esta questão e vamos que vamos. Mas ficar apenas com este sapo entalado na garganta, aguentando sozinha algo que não é da sua culpa, da sua responsabilidade, pelo amor de Deus, isso não está certo. E que bom que ela falou também para o marido. Que bom. É isso aí, falar pelo menos para alguém que você confie que é da sua intimidade.
E Darlene, esses dias falando também com alguém da área criminal, que muitas vezes você denuncia e não tem provas. Só que existe um perfil do abusador que, quando ele vai tentar com outras pessoas, você já fez uma denúncia. Aí a polícia faz um link de que realmente ele está fazendo, e justamente depois com que é escancarada a figura da pessoa, você vai ver que você não está sozinha. Esse abusador tem 20 e poucas pessoas que eles já fizeram a mesma coisa. Exatamente. E aí essa pessoa, ela para de fazer porque existe traçam-se um perfil. Então sempre denuncie.
Ele tem um padrão. E assim, é possível que outras pessoas dessa família, não somente ela, nem a irmã, a sobrinha, outros mais tenham sido abusados. Esse avô não só tem ela de neta. Ele tem outros netos, ele tem outras pessoas na família. Esse tio não só tem ela de sobrinha. Então tem aí um sistema de abuso sexual, e fazer silêncio é se omitir. É se omitir para que desse um basta nesse padrão de abuso sexual.
Muito bem. Chegando agora um pai preocupado. Darlede, eu gostaria de manter aqui a minha identidade preservada. Eu tenho um filho de 6 anos. E olha só, às vezes, com apenas 6 anos, ele fica com um jeito afeminado, Darlede, sabe? Ele fica rebolando, as mãozinhas assim mais leves, ele imitando o trejeito das meninas. Eu não sei como lidar com essa situação. Não queria ver meu filho assim. Como agir com um menino de 6 anos?
Acompanhar, ouvir, perceber em quem que esse menino está se espelhando, se ele convive muito com meninas, com mulheres, como é essa relação dele com o pai, se o pai realmente tem uma ligação boa, afetiva, gostosa, como um homem de referência para esse filho. Agora, há outras questões que não se sabe exatamente, mas que dão indícios de que também há influências, por exemplo, hormonal, por causa de descompensações nutricionais, mas assim, dizer essas coisas é politicamente incorreto, é avaliar o que essa criança está assistindo, quem são as referências artísticas que esse menino ouve, escuta, sei lá, daqui da colar, ele vai dizer, não, da Lady, aqui na minha casa, não sei o que, não sei o que. As crianças hoje pequenininhas, ou tem as Anitas ou os Pablos como referência. As famílias deixam os filhos muito sem serem cuidados no que diz respeito ao que eles veem, ao que eles ouvem, ao que eles assistem na televisão. A gente precisa cercar. Agora, há outras questões como, por exemplo, nós não sabemos que determinados tipos de alimentos podem trazer alguns prejuízos de ordem hormonal do desenvolvimento de uma criança. Um vídeo, o Dr. Ray, ele é tido por muitos como um maluquinho, mas ele é um médico super conceituado na área dele, ele é americano, radicado aqui no Brasil também, e o Dr. Ray, outro dia, ele estava dizendo de uma pesquisa que constata um número importante de meninos que estão nascendo com micropênis. Sabe por quê? Efeitos do leite, que segundo ele, tem muito hormônio, muito estrogênio, e a mãe faz consumo de muito estrogênio, e durante a gravidez, a formação do feto, esse estrogênio tem uma implicação direta no desenvolvimento do que seria um menino, mas fica ali no meio do caminho, nem menino nem menina. Você vai dizer, Darley, você está ficando louca? Desculpa, estou te dando a referência de um médico conhecido chamado Ray, Dr. Ray, quando ele nos faz saber ali num dos vídeos que ele posta em seu canal, e por ser um médico, traz então referências científicas de ver-se crianças nascendo com micropênis, porque o desenvolvimento fica afetado por conta da alimentação. Quando Deus deu para os últimos dias a alimentação adequada para os seus filhos,
mas eu não gosto. Aí vou dar esse hambúrguer pro meu neném, porque hambúrguer é gostoso. E dá hambúrguer, dá refrigerante, dá bolo, dá doce, dá enlatado, empacotado. Pelo amor de Deus, aí a gente quer ter, assim, uma vida linda, saudável em todos os sentidos? Não tem. Estou dizendo que este é o motivo, mas estou dizendo que há indícios e que a gente precisa cuidar em todos os sentidos. Porque, como eu digo sempre, tem cheiro de Sodoma e Gomorra no ar.
Muito bem, estamos finalizando o nosso programa. Um abraço para a Sônia Regina Lopes. Darleide, enquanto essa amiga fica estressada aí com o excesso de sexo, eu me aborreço por não ter sexo. O que, que eu faço, hein? Mas vamos fazer o seguinte, Darleide. Vamos deixar essa dúvida aí para a próxima semana, porque nós estamos terminando o programa um pouquinho mais cedo. Você vê que cada um tem uma realidade, né, Darleide? Né? Cada um tem uma luta, cada um tem uma cruz aí. Mas semana que vem a gente vai começar com essa pergunta aí. Vai preparando o coração, algumas perguntas nessa linha aí. Darleide, muito obrigado. Hoje estamos terminando um pouquinho mais cedo. Mas lembrando que a Darleide, gente, também está na TV às 22 horas na terça-feira. Não perde tempo, não. @ Darleide Alves também, às 7 da manhã. Está fazendo várias questões nas suas redes sociais e em outros horários agora, inclusive falando de alimentação, né, Darleide?
Sim, nós fizemos um projeto, um desafio chamado Corpo Bendito. Galera, põe aí # Corpo Bendito que você vai descobrir o que é. Foi um sucesso. Gente perdendo peso, gente ficando mais saudável mentalmente, ficando mais calmo, mais tranquilo, mais bonito, mais feliz e até aumentando libido.
Coisa Olha aí, que dica, hein? Terminamos no alto. Valeu, Darleide. Grande abraço, até a próxima.
Tchau.
Consultório de Família, com Darleide Alves.